E olá, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um Gatificando, podcast de todo gateiro diferenciado. E aqui quem fala, como de costume, né, André Assunção, vulgo pai dos gatos, porque você sabe muito bem, tenho 37 gatos que estão aí pra todo mundo ver todos os dias, fazendo parte da minha vida, virando piada, virando história. E se você ainda não foi assistir meu show ao vivo, vá. Bora gatificar comigo.
Ah, mas você não vem na minha cidade.
Continue então me ajudando, compartilhando vídeo, me acompanhando, né? Porque aí, conforme as coisas for acontecendo, eu estarei chegando aí, certo?
É sim.
E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, gateiras, é o seguinte. As coisas não estão fáceis, né? Pois é, tanta coisa ruim acontecendo, tanta tragédia na internet, onde você procura ou sem procurar você vê, né? E é difícil. Uma dica que eu dou, tá? Bora se focar em coisas boas, vamos ver coisa legal, bora ficar com o seu gatinho. Não fica caindo nessa de ver certas imagens e certas coisas pesadas, porque isso nunca fez bem, né? A verdade é essa. Às vezes a gente vai de curioso, acaba ficando chocado ou mexido com essa situação e você sabe que o gato sente as coisas, então bora pensar nisso, né? A gente precisa manter nossa energia boa, as coisas legais. Já não basta os problemas da vida, né? Então, uma coisa é se informar, outra coisa é a gente acabar vendo coisa desnecessária. E infelizmente, na internet tá cheio, né? Inclusive as pessoas monetizam tudo isso, então é aquilo, né? Vamos focar em coisa boa. E estamos aqui pra isso. Pra nesse momento a gente contar histórias, dar risada, se emocionar e colocar a cabeça no lugar, né? Bora lá então. Então, hoje uma história bem legal para contar para vocês. Então, bora lá.
Ah, antes de falar a história da Gi. Acredito que seja Gi o nome da gateira. É que ela não se identificou aqui, acho que acabou esquecendo. Mas eu acredito que seja Gi, porque no e-mail tá Gi, então Gi. Se não for Gi, desculpa, tá? Mas essa é a sua história, isso é importante. Então, bora lá, agora vai.
Oi, tudo bem? Espero que você, sua esposa e seus filhos estejam bem.
Tudo ótimo, querida. Obrigado por perguntar. Espero que você também esteja.
Descobri você há pouco tempo, mas estou amando e me identificando muito. Já vou avisar que vai ser um livro, nada de especial para muitos catcast. Então, se quiser cortar, pode fazer os cortes necessários.
Imagina, de maneira alguma, que não tem corte não, hein? Se escreve, a gente vai ler, acompanhar junto, porque tudo é importante, cada vírgula, cada ponto, tudo é importante. Então, bora lá.
Primeiro, vou começar com a história da minha princesa, Samantha. Um dia estava passando na rua e ouço um miadinho tão fraco e começo a procurar. Até que vejo ela tão pequenininha e frágil. Peguei e coloquei no colo e ela chorou um pouco e depois dormiu o tempo todo até chegar em casa. Isso levou em torno de 2 horas. Fui até a loja comprar comida, ou melhor, leite específico para gato, pois ela era muito pequena, mas graças a Deus ela comeu a comida molhada. Eu não tinha experiência em dar mamadeira para filhote de gato. Ela era uma gata inteligente, arteira e com responsabilidade forte e amorosa. Ela abria qualquer porta ou gaveta. Cheguei a encher a gaveta com livros pesados para que ela não abrisse, pois ficava com medo da gaveta fechar ela lá atrás. Mas não adiantava, ela abria mesmo assim. Resolvi tirar as gavetas, pronto. Ela sempre foi muito saudável e um dia, quando ela estava com 17 anos, cheguei em casa e ela estava escondida. Eu já sabia que ela estava de partida, pois sei que os gatos sentem quando estão indo embora e tendem a se esconder. Mesmo assim, corri para o vet. E quando os resultados dos exames chegaram, deu falência dos órgãos. Minha princesa virou estrelinha. Mas não importa quantos gatos tenha, se eu achar um como ela, eu pego, não quero nem saber. 2. Havíamos achado a Samantha já havia 6-8 meses. Fomos à loja comprar comida. Eles sempre tinham eventos de adoção, mas não no horário que eu frequentava a loja. Mas eles mantinham alguns lá na salinha que ficava trancada. Nesse dia esqueceram de estrancada. Fui lá e comecei a interagir com um gato de 1 ano e meio. Meu marido chegou e também começou a brincar com ele, que saiu da gaiola que estava. Nisso, uma pessoa responsável pela adoção entrou e contou que ele não interagia com ninguém e que estava lá quase 1 ano e que havia sido adotado quando bebê, mas foi abusado. Assim voltamos para casa com o Jake. E ele tinha muitos problemas de saúde, foram várias cirurgias e problemas devido, acredito, pelos abusos sofridos. Mas era apaixonado pelo meu marido. Assistia TV, principalmente jogo de futebol, grudado com ele. Meu esposo chamava ele de Bola 7, que infelizmente virou estrelinha aos 9 anos devido a um câncer. 3. Nessa mesma loja que sempre comprávamos comida, depois de um ano que tínhamos a Samantha e Jake, fomos em horário de adoção para comprar comida. Porém, ao passar, vimos um filhote preto e branco que só tinha rabo e pernas. Pensei comigo, esse vai ser um gato grande. A mulher responsável pela adoção falou que todos seus irmãos haviam sido adotados, por isso ele estava agitado daquele jeito. Fomos pegar comidas e já olhamos um para o outro. Bem, acabamos pegando comida de filhote também. Voltamos com o Júnior. E eu dei esse nome porque pensei, seria o último.
Que gateiro, nunca caiu nessa, né? Pois é, faz parte.
Colocar o nome de Júnior, essa é boa. Ele era um gato extremamente gentil, grande e curioso. Teve uma vida muito feliz até seus 16 anos, quando virou estrelinha também de falência dos órgãos. 4. Um mês após adotar o Júnior, achei a Meg, que estava no meio de um matinho chorando desesperada, e um povo ao redor falando que iria dar ela de comida para os cachorros pitbull. Que raiva desse povo. Fui lá, chamei ela e ela veio imediatamente. Nunca na minha vida vi tanta pulga. Ela sangrava de tanto que tinha. Não me espanta o tanto que chorava. Foram vários banhos. Tinha pulga até nos olhos, que até com pinça a gente estava tirando. Pois não queria que caísse shampoo nos olhos dela. Uma vez que nesse caso usei shampoo forte, especial para isso. Acho que usei até em mim. Depois de tantas pulgas mortas, ela comeu e dormiu comigo. Acordei e ela não se mexia. Fiquei assustada, achando que tinha matado a gata, mas não. Ela só estava exausta. Foi acordar só no final do dia no veterinário. Acho que ela ficou uma gata pequena por causa das pulgas, mas tinha a mesma idade do Júnior e foi sua parceira de farra. Viveu saudável e feliz até seus 17 anos, quando virou estrelinha devido a um câncer. 5. Um dia, ao sair para trabalhar, estava na porta a Sasha, que na verdade descobrimos depois que era o Taz. De Tasmania Devil mesmo. Ou, aqui no Brasil, o Taz, demônio da Tasmania. Como vocês podem perceber, tem uma razão para o nome. Talvez você seja muito novo para lembrar do desenho.
Eu não sou, né? Tô com 33, indo para 34. Eu lembro muito bem. Quem não lembra, né? Ah, os mais novos.
Ele estava com as patinhas todas queimadas. Acho que era calor do asfalto, ou não. Ele não dormia relaxado, só dormia meio que sentado, com um olho aberto e outro fechado. Tinha medo de qualquer barulho. Levou alguns meses até relaxar. Aí, quando sentiu-se seguro, ele virou outro gato, muito dócil, confia extremamente na gente. Adota todo gato que aparece. É mãe e pai de todos. Confia em qualquer um da casa. Hoje ele já é um senhor de idade, com seus presumidamente 16, 17 anos. Com seus probleminhas de idade, claro, mas faz parte. 6. Meu marido liga do serviço, dizendo que já não aguentava mais, que já estava resistindo tinha semanas. Mas havia um filhote preto e branco que só comia na sua mão. Já havia acostumado, e se ele podia levar para casa? E claro que a resposta foi sim. Assim chegou o Jack. Linda e carinhosa, mas infelizmente em torno de 2 anos foi diagnosticada com doença autoimune. Não é comum em gatos, geralmente acontece em cachorros. Minha vet ficou intrigada e começou a fazer teses e se consultar com vários especialistas e faculdades. Todos os exames sugeridos foram feitos sem gerar resultado e todos concordaram com o mesmo remédio, para tentar controlar se possível e se achassem a dosagem correta. Ela ia ao vet todos os dias e às vezes até emergência, até que falei que não tinha como aguentar financeiramente isso. Então a vet me deu um kit em caso de emergência e cobrava menos por um dia. Até que depois de 2 anos, conseguimos estabilizar e ela ficou estável e feliz até seus 9 anos, quando um câncer levou ela em menos de 1 mês. Mais uma estrelinha para fazer companhia para as outras. 7 e 8. Agora meu esposo me liga em um dia do serviço e diz que estava com 2 gatas muito filhotes e que pareciam ratos. Elas estavam dentro do banheiro da firma, não sabe como apareceram lá. Escolhemos o nome de Kyla e Trisha. Elas estavam muito sujas, não sabiam se dar banho. Taz a adotou e as ensinou. Elas eram muito ariscas, não aceitavam nenhuma aproximação. Se escondiam e só apareciam para comer e olhe lá. Tentei de tudo para domesticá-las, sem efeito. Resolvemos aceitar que assim seriam. Fizemos num quarto um cantinho para elas, onde elas poderiam ficar se assim quisessem. E assim foi. Elas só saíam do cantinho à noite para brincar e associaram o Taz como mãe, e sempre procuraram por ele. A Kyla virou estrelinha este ano com 14 anos. A Trisha está ainda grudada com o Taz. Cada gato com seu jeito. Talvez não era para viver assim, talvez era, só Deus sabe. 9. Voltando para o vet, no meio da rua estava um gato super magro e parecia desorientado. Parei o carro na lateral, tirei o meu gato da sacola dele e fui pegar o gato da rua e coloquei ele dentro. E dirigi até em casa com o meu gato solto dentro do carro. Pouca loucura, né? Liguei para minha vet e ela aceitou olhá-lo. E caso tivesse como ajudá-lo, dividiria as despesas comigo. Ou se não houvesse salvação, então a eutanásia humanizada seria o melhor a fazer por ele. Chegando lá, após vários exames, ela achou que poderia ter salvação. Ele ficaria algumas noites, mas provavelmente teria danos nos rins. E se não respondesse ao tratamento na primeira noite, então era melhor a outra opção. Então assim combinamos. Ele respondeu bem ao tratamento e assim o Jake veio para casa. A idade dele foi presumida entre 9 e 12 anos. Ele estava com infecção devido a ferimentos nas pernas, os rins com deficiência e infecção urinária que levou algumas vezes à emergência. Ele tinha um olhar tão triste que quebrava o coração. Pensei que de repente havia se perdido, que sentia saudades da sua família. Coloquei cartazes ao redor de onde encontrei. Recebi uma ligação. A pessoa informou que ele pertencia a uma família que havia ido viajar por 2 meses e haviam colocado ele para fora de casa até eles voltarem. Me pediu se eu podia dar comida para ele. Respondi puta da vida que queria apenas que me ligasse quando chegasse. E olha que eu não tenho dinheiro. Faço limpeza de casa na vida. E fui atrás de ONG para ver se podia fazer algo. Uma ONG, depois de ver o tempo que estava com ele e o gasto que tinha tido, já colocou ele no meu nome com chip e tudo, e garantiu que pela experiência que eles tinham, jamais iriam ligar realmente. Afinal de contas, nunca se importaram com o bichinho. O Luke, porém, foi melhorando fisicamente e começou a sorrir. Não tinha mais medo de nada e ficava grudado com meu marido e agora tinha um olhar feliz. Minha vet deu para ele 3 meses de vida. Ele viveu feliz e saudável, dentro do possível, 3 anos. Como dizia minha irmã, ele achou um asilo muito bom. 10 e 11. Meu arrependimento. Comecei a alimentar uma gatinha que notei estar grávida e magra na porta de casa. Em uma semana já estava com 3 filhotes na porta. Continuei a alimentar até que apareceu o pai também. Levei os 5 para castrar e vacinar, mas me arrependo até hoje de não ter colocado todos para dentro de casa. A mãe sumiu não muito tempo depois. Um dos filhotes virou estrelinha. O outro sumiu quando tinha em torno de 2 anos. Ficou o pai, o Tom, e o filhote mais fraco, Jerry, que depois de um tempo acabei colocando para dentro de casa. O Tom estava no paraíso assim que entrou. O Jerry sofreu para acostumar, chorou muito e teve muitas crises de infecção urinária devido ao estresse. Mas agora não quer nem saber da rua. 12. Como viram que alimentava gatos na rua, um belo dia alguém jogou 6 fêmeas em torno de 4 ou 6 meses e um macho de torno de 2 anos na minha porta. Fiquei quase doida tentando achar alguma ONG que pegassem eles. Consegui uma que pegaria as fêmeas para adoção se fizessem lar temporário. Aceitei na hora. O macho ninguém queria. Castrei todos e soltei o macho na rua. Mas ele vinha todos os dias e era super dócil. Resumindo, não resisti. E assim veio o meu docinho, Key West. Ele é um chamego só. E eu acho que ele pensa que é cachorro. Morde tudo. Já perdi a conta de quantos carregadores de celular que comprei. Porque ele morde tudo, até chinelo. Quando vamos dormir, tem que esconder, senão de manhã já era. Fazer o quê? Eu falo que é um cachorro que reencarnou num corpo de gato. 13. Como falei anteriormente, fiquei fazendo lar temporário para achar a casa para as fêmeas que jogaram na minha porta. E depois delas, muitas outras. Alguns não sobreviveram, outros foram adotados, mas teve períodos de ter mais de 30 gatos na casa. Era uma confusão danada. Mas se não fosse por questões financeiras, fazia sempre. Dentro dessa casa temporária, veio uma de cor escaminha, que como toda escaminha, tem uma atitude peculiar da cor. Acho que por isso, dentre 1000 escaminhas, tem um macho, né, que é super raro. Um escaminha macho. Quando ia lhe dar remédio e fazer o que precisava, era terrível. E eu falava, ainda bem que eu não serei sua mãe. E adivinha só, não conseguir dar lar pra ela. Acabei ficando com a Ashira, que fica doente se eu fico doente, fica deitada no meu pescoço, parecendo macaco. E se eu não pegar ela no colo quando ela quer, ela pula, não quer nem saber. Você que fica esperto e me atenda logo. 14. Nessa de lar temporário, já havia informado que não poderia mais continuar. Então, dando todos que fossem adotados, eu não pegaria mais. Porém, ficou a mamãe de gato. Acho que deveria ter uns 4 anos na época e ninguém queria, mas decidimos ficar com ela. Assim a Athena veio pra gente. Ela morria de medo do meu marido e chuva. Demorou 1 ano para ela confiar e se aproximar do meu marido. Agora ela tá sempre pendurada nele. E ainda tem espaço para mim. Vem me dar carinho, fala na minha orelha um tempão. Mas seu coração é do meu marido. Nada como a paciência para ver a transformação desses anjinhos que só têm amor para dar. Talvez ela tenha tido experiência ruim com homens na rua e associou como todos iguais. 15. E aí veio 2020, a pandemia. Sem trabalhar, em casa, e alguém na redondeza começa a postar desesperado sobre um gato que não tinha as garras dianteiras e que haviam abandonado. Eu tentei todas as ONGs, sem retorno, continuo vendo posts, cada dia o gato ficando pior. Até que eu não aguentei, falei com meu marido e fomos buscar ele lá à noite. Chegamos lá e achamos logo. Ficou assustado quando coloquei ele na sacola de transporte. Mas o trajeto era curto e no dia seguinte já estava muito mais tranquilo. O vet foi mais complicado de marcar, mas deu tudo certo. Assim chegou o Oscar, com 7, 8 anos. E ele é um gato que tem necessidade de ficar com pessoas. Eu falo que quem abandonou saiu perdendo muito, e a gente ganhando demais. 16. Meu marido de novo. Me manda um vídeo com uma fêmea de aproximadamente um ano que havia entrado no escritório dele. Como? Só Deus sabe. Até que se interessou em adotá-la, mas não quis nem saber. Deitou em cima da mesa do meu marido e não saiu mais. Assim chegou a Ginger. E chegou chegando, não dando paz a ninguém. Aí falei, quero achar uma fêmea preta e branca para fazer companhia para Ginger. Mas mais velha, um pouco, para acalmá-la um pouquinho, né? E precisa ser logo, porque ela vai deixar todo mundo da casa doido. 17. Meu pedido foi quase atendido um mês depois. Apareceu o Ethan, um macho de 6 meses, preto e branco. E pensa num bicho arteiro. A Ginger não aguenta ele, ela cansa e vai se esconder. Mas os dois brincam e aprontam muito. Já cheguei e achei a torneira da cozinha aberta. Eles parecem moleques de rua da minha época, que ficavam o dia todo brincando na rua e voltava só o pó à noite. Ele é assim, só que faz isso tudo dentro de casa. Nem acesso ao pátio tem. Falei pro meu marido. Talvez ele, por ser assim, vai ser o último. Afinal, o último filho costuma ser o mais difícil, né? E meu marido se resumiu a rir. Essa é mais ou menos a história dos meus filhos, que amamos muito. Já escutamos muita mercadoria por causa deles.
Pra não falar outra coisa, né?
Mesmo que tenhamos feito a opção de não ter filhos biológicos logo cedo na nossa relação. Estamos casados há mais de 30 anos. Os gatos sempre levaram a culpa. Hoje em dia, já não tenho paciência e nem perco meu tempo pra tentar falar ou explicar. Se não quiser vir na minha casa por causa dos gatos, melhor pra todos. Quando a pessoa pergunta quantos gatos você tem, com um olhar de nojo já, não sei, já perdi as contas, mas provavelmente vou achar mais um hoje, e assim por diante. Se Deus um dia me der um prêmio da Loto, vou montar um asilo só para gatos de rua. E obviamente vou morar nele. Que Deus te abençoe sempre em seu caminho. E acho a maneira que você usa as redes sociais para divulgar o bem maravilhosa. Assim você ganha o seu pão e faz o bem. Se todos fossem assim, teríamos um mundo muito melhor. Observação. Vim fazer um show aqui em Coral Springs, Flórida, um dia desses. Estarei lá com a graça de Deus. Gi, pela história, acredito que esse seja o seu nome, né? Mas parabéns também, muito obrigado e parabéns pela história sua e do seu esposo, de uma história de que vem sendo a história da vida de vocês, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham encontrado meus vídeos e se encontrado neles também, porque é para isso que eu faço, para que a gente possa sentir orgulho do que fazemos e nos aproximar também de outros gateiros, não é mesmo? Então eu só tenho gratidão, né? Só agradeço aí por todo esse amor, esse carinho que vocês sempre conversam, falam comigo e tem pelos gatos, né, gente? Que é isso que é mais importante, né? Toda essa ajuda aí. E pela minha conta aqui, quer dizer, pela conta que ela foi fazendo e jogando aqui, os números são 17 gatos, então, que já passaram, estão na sua vida e já passaram, né? Quer dizer, 17, mas também tem muitos resgates. Aí você falou que teve mais de 30, né? Então, com certeza, mais de 30 na sua vida, né? E outra coisa, isso mostra muito o propósito e a vida como um todo, né? Muitas pessoas acham que é necessário parar a vida para poder ajudar os animais ou alguma outra causa. E não, claro que as coisas ficam mais difíceis, né? Mas você pode resgatar animais, fazer o lar temporário se você conseguir e não ficar com o gato. E é difícil. Mas Você pode fazer tudo isso e trabalhar e ter a sua vida, ter os seus planos também. Porque fazer o bem, ao meu ver, né, nada mais é do que você aplicar isso no seu dia a dia, né? Seja no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nos encontros que você vai ter na rua, né? Então não necessariamente você tem que parar tudo que você está fazendo só para viver por isso, né? Mas você pode contribuir. Cada pessoa, eu acredito também, que é uma peça, uma engrenagem, né? Que juntos a gente faz funcionar a coisa toda de adoção, de resgate, de castração, de conscientização, principalmente, né? E parabéns, parabéns pela história, por todos esses gatos. E pra vocês verem, né, ela conta aqui com tanta simplicidade, carinho e humildade, né, a sua história do começo até o que vem sendo até agora. Ela fala dos gatos que teve que soltar, não podia deixar dentro de casa. Que gateiro nunca passou por isso, né? Mas ela fez algo, né? Ela foi, ajudou, castrou. Então é o que eu falo da gente. A gente pode contribuir e ajudar de todas as formas, né? Isso que eu acho importante. Se você não pode adotar, você talvez possa doar alguma coisa para uma ONG. Se você não pode adotar nem doar, você pode seguir a ONG e o protetor independente, ou divulgar o seu trabalho, divulgar as adoções, ajudar de alguma outra forma, com trabalho às vezes. Então, eu acho que todo mundo, se a gente se empenhar um pouquinho, a gente consegue, né? E uma coisa muito importante também da luta, né, pela causa animal como um todo, que é, por mais que seja enxugar gelo, né, porque a gente sabe que tem muitos gatos nascendo, muitos gatos e animais como um todo que são maltratados e, enfim, passam por coisas ruins. Você tá sempre doando, sempre aparecendo mais, né, mas você tá fazendo a sua parte ali de conscientização, é uma semente que tá todo mundo plantando para ser colhida no futuro, né? Então eu acredito num futuro onde não vão ter mais animais de rua, onde a castração ela vai ser um fácil acesso para todos e, enfim, a gente vai ter isso bem melhor no planeta. Os animais vão ser respeitados, mas tudo isso só vai ser possível para pessoas como a Gi, como você, como eu também, que tô aqui falando as coisas. E a gente planta sementes, né? E ninguém é mais especial que o outro, não. Todo mundo tá aí plantando a semente, contribuindo, pra vocês verem só. Desde a pessoa que tá ali no dia a dia, na linha de frente, até a pessoa que resgatou e castrou e tá dando o seu exemplo, tá mostrando pros outros como o gato é maravilhoso. Então, somos todos peças da engrenagem pra fazer acontecer a coisa no futuro, né? Então que a gente continue fazendo isso, né? Por eles, pela gente, pelo planeta, por tudo, né? Porque a gente sabe como é importante e como tá tudo interligado. É difícil a gente imaginar um mundo onde vai estar tudo bem, né? Com os animais, principalmente, porque se as pessoas mal se respeitam, elas vão respeitar os animais. Eu já pensei muito nisso. Só que eu acredito que existem mais pessoas boas que ruins, sim. As ruins fazem mais barulho, a gente sabe. Mas não é porque elas fazem esse barulho todo e tudo isso que a gente deve desviar do nosso objetivo, que é o que a gente faz por amor verdadeiro, né? Por eles. Então que a gente possa continuar fazendo isso e se apegar nisso, nessas coisas boas, nas pessoas boas, assim como a Gi, o esposo, que estão ajudando os gatinhos lá na Flórida, tá? Tá bom? Pois é, gateiro dominando o mundo. E sim, pode deixar, quando eu estiver em Coral Springs, Flórida, faço questão, quero tirar uma foto com vocês, e aí quem estiver ouvindo e acompanha lá os stories vai lembrar. Vai acontecer, hein? Vai acontecer. Tour do Pai dos Gatos, Estados Unidos? Ah, hein? Pois é. E vai acontecer, tenho fé. Estamos trabalhando pra isso, né? Então, é isso, querida. Muito obrigado. E muito obrigado, gateiro, você que está ouvindo. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Um episódio longo, mas necessário, né? Eu falo que eu leio todas as histórias. Então, que a gente possa se apegar nisso, nessas histórias, e caminhar, né? Não é fácil, muitas vezes é complicadinho, mas tamo lá, né? Pelos gatos, por nós, por eles, pela gente, por tudo. É isso, tá certo? Por aqui, então, é um beijo, um ronron, e até o próximo episódio. Tchau!